real mesmo é que a gente já colapsou desde 2020 e agora a gente só tá fingindo um personagem pra não perder o nosso réu primário.
Oi, meu povo! Tudo bem, paixão? Começando o último podcast de 2023.
Como é que foi o seu 2023, Bárbara?
Loucura.
Loucura com doideira, né?
É uma mistura de final do ano com fim do mundo que não dá pra emitir mais uma unidade de força de coragem pra terminar esse 2023. A real mesmo é que a gente já colapsou desde 2020 e agora a gente só tá fingindo um personagem pra não perder o nosso réu primário. É capaz da gente sair desse ano recebendo assim uma medalha de bravura como quem diz, aguentou muito e ainda sorriu. Mas eu juro, eu acredito em um 2024 melhor. Iludida? Não, manifestando. E até pode me mandar mapa dos sonhos, mural dos sonhos, corrente de Facebook, porque eu estou acreditando em tudo. Tudo que for pra prosperar no meu próximo ano, eu vou aceitar, porque eu não tô podendo brincar com o carisma da sorte.
Ai, mas você acredita em lei da atração?
Amor, eu acredito em homem. Você acha mesmo que eu não vou acreditar que colocando um bando de colagem do Pinterest no fundo de tela do meu celular, minha vida não vai pra frente? E como é que faz o tal do mapa dos sonhos e do mural dos sonhos? Ele é dividido em duas etapas, o escrito e o visual. Na escrita, você vai começar pegando uma folha de papel em branco e escrevendo o seu nome completo com a data do seu nascimento. E você vai dividir em 5 categorias. Vida profissional, vida financeira, vida pessoal, vida fitness e vida amorosa.
Tipo professor, tá ligado?
Hã?
Ótimo.
E aí você vai começar a puxar as setas com as... E aí você vai começar a puxar a seta e escrever tudo o que você quer pra cada categoria da sua vida como se já estivesse acontecendo.
Exemplo.
Eu estou trabalhando na empresa tal.
Descreve o nome da empresa.
E ganhando um salário de 15 mil reais.
Deixa pra ser modesto na vida. No sonho você pode sonhar alto, porque sonhar alto e sonhar baixo custa o mesmo preço. Exemplo, vida amorosa.
Eu estou me relacionando com um moreno tatuado de 1,80m que tem uma tatuagem de xadrez aqui no braço.
Descreve detalhadamente, minuciosamente.
Depois que você acabar o seu mapa dos sonhos, você vai fazer o seu mural dos sonhos.
E o mural dos sonhos é tudo aquilo que você vai conseguir visualizar. E ele vai ser baseado no seu mapa. E eu aconselho você usar no fundo de tela do seu celular. Você vai abrir o Pinterest e vai começar a pesquisar tudo aquilo que você quer. Então, se você quer ser uma pessoa mais saudável, você vai pegar uma foto de uma pessoa na academia que não mostre muito bem o rosto, mas que a pessoa pareça com você. Se você quer um relacionamento, você vai pegar foto de casais que tenham ali uma intimidade. Se você quer viajar para Nova York, você vai pegar uma foto do Empire State. E aí depois você vai fazer toda essa colagem, pode fazer pelos próprios stories. E usar como fundo de tela, ou imprimir e colocar em um lugar que você olhe bastante, porque o importante é você olhar muito. O que a lei da atração diz é que quanto mais você emana, e principalmente quanto mais você visualiza isso, mais o seu cérebro acredita que isso já está acontecendo.
Vamos ser um pouco mais específicas sobre o mural dos sonhos e o mapa dos sonhos, mas antes de isso, vamos tentar entender melhor como é que funciona essa questão de ano bom e ano ruim, né? Eu já tive um ano muito ruim, porque, enfim, eu passei um ano inteiro internada com câncer. E apesar de ter sido um ano terrível, tiveram bons momentos dentro daquele ano. Eu acho que o principal que a gente precisa aceitar é, tudo é energia. Então, se você tá numa energia de negação e de que as coisas estão dando errado, você sempre vai enxergar tudo ao seu redor como errado. É muito uma questão de perspectiva, muito mais do que as coisas de estarem acontecendo de fato ou não.
Nenhum ano tem 365 dias bons. Então a gente tem que entender os dias ruins como desafios e obstáculos pra gente chegar onde a gente quer. E não ficar o tempo todo quebrando a cabeça e batendo ela contra a parede de tipo,
tá tudo muito ruim, minha vida é uma droga, ó céus, ó vida.
E assim, agora a gente vai ter 365 dias pela frente. Ou 366, é ano bissexto. Joguei aí pro universo. Vamos decidir na hora. Mas a gente tem que enxergar potencial, porque bem ou mal, um ano é muito pouco. É claro que existem pessoas que mudam de vida em um ano, mas elas já estão plantando coisa há muito mais tempo e a gente só tá vendo aquele ano o que aconteceu na vida dela. Mas pra maioria das pessoas, a vida não vai, gente, dar um 180 direto no primeiro ano que a gente decidiu que caraca, vai mudar. Não, as coisas demoram um tempo pra acontecer. E não vamos esquecer que um ano é uma unidade de tempo. Ou seja, dentro daquela unidade de tempo, as coisas estão acontecendo. Mas não significa significa que você só vai ter esse ano pra realizar as coisas que você quer. Às vezes a gente vai deixar umas metas penduradas pro próximo ano. E aí, às vezes, a gente coloca tantas metas impossíveis, tão surreais, que a gente mesmo tá se cobrando pra se colocar em um lugar que precisa de um espaço de tempo muito maior pra acontecer. E eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer no nosso ano é jogar a toalha. Por exemplo, começa janeiro. Janeiro é de praxe. Eu não sei o que é que acontece astrologicamente. Você que gosta de astrologia. O que é que rola em janeiro que sempre acontece desgraça?
Desgraça?
É.
Não sei, mas Mercúrio sempre tá retrógrado.
Mercúrio sempre tá retrógrado. Eu não sei, janeiro deve ter alguma explicação, assim, astrológica pra isso. Mas, normalmente, janeiro é um mês que acontece muita coisa, ainda mais por nós sermos um país tropical. Tem muita enchente, tem muita desgaste ambiental, a gente tá vivendo um calor, assim, insuportável. Aí, sei lá, aconteceu alguma coisa. Tragédias. E tragédias, infelizmente, acontecem e a gente nunca pode agir de forma natural com isso. Mas aí aconteceu uma tragédia. Aí você já fica assim...
Ai, não. Pior ano, o ano já começou terrível.
Aí, por exemplo, William Bonner se separou da Fátima Bernardes, todo mundo.
Ah, não, porque o ano já pode acabar.
Caraca, deixa o povo acabar o relacionamento, não acaba com teu amo, não porque alguém se separou, não. Vocês depositam muito a vida de vocês em cima de acontecimentos que nada tem a ver com vocês. E aí você define o seu ano baseado em noticiário. E às vezes não é nem noticiário, é fofoca. Tudo bem, 2020 foi um ano terrível pra todo mundo, porque a gente tava vivendo uma pandemia. Mas tiveram pequenos pontos bons dentro daquele ano, que a gente não consegue enxergar, porque a gente fica contaminado com o algoritmo do terror, de...
Tá tudo dando errado, então tá tudo uma droga.
E aí você não consegue enxergar potencial dentro do seu ano e já quer jogar a toalha a partir do momento que, se no primeiro mês do ano, janeiro, tu disse que ia começar a correr e não correu, aí tu já fica...
Ah, não, eu não vou conseguir mais ser fitness esse ano.
Cara, tenta depois, começa em fevereiro então, mas começa. Não, joga a toalha, se você quiser que seu ano valha a pena em... 30 de dezembro é o seu potencial. E você vai fazer o que você pode. Não se prende à unidade de tempo alheia. Se prende à sua. E lei da atração? O que é a tal lei da atração que é muito famosa e o povo fica falando assim...
A lei da atração só funciona pra gente rica.
Eu também acho que tem um pouco disso. Não vamos negar, não. É, pô, é complicado. Mas eu acho que a lei da atração nada mais é do que você ter fé na vida. Quando eu tava internada, apesar... de altamente privilegiada, eu tava em um momento da minha vida que eu não tinha muitos recursos, no sentido, eu não podia fazer muita coisa. E o sonhar, o jogar a nossa mente pra um pensamento um pouco mais elevado do que o real, já nos dá um gás pra gente não só emanar e ficar com uma boa energia, mas pra gente ter fé e acreditar que a gente vai sair da pior que a gente já está. Eu lembro quando eu tava internada, e foi o começo que eu comecei a praticar a lei da atração, eu comecei a fazer mural dos sonhos, colocando todos os lugares que eu queria conhecer. Eu fiz uma lista de lugares que eu queria ir de restaurante pra comer, porque eu não podia comer, né? Porque eu tava internada, então eu não podia comer nada. Então tudo isso me dava um gostinho de ter momentos melhores dentro ali do hospital. E eu acho que a lei da atração não é que a gente vá fazer o nosso mural e vá dizer assim...
Age. Vai, gênio da lâmpada, faz o teu efeito.
Pô, se você disser assim...
Quero ganhar 15 mil reais.
Mas você fica deitada, coçando o saco o dia inteiro. Realmente, minha filha, só se você ganhar na Mega Sena. Pra ganhar na Mega Sena, você ainda tem que apostar no jogo. Alguma coisa por você tem que fazer. Então, a lei da atração depende da gente também. Mas é muito bom pra gente conseguir definir metas, objetivos e sonhos. E eu acho que as principais questões do mapa dos sonhos, além de você não se acomodar dentro dele, é muito bom pra você estruturar. Eu considero a nossa pessoa, que o nosso CPF, definido em categorias, assim, segmentado. E aí tem os nossos segmentos. Tem o segmento da vida profissional, o segmento da vida financeira, o segmento da vida social, o segmento da vida fitness e o segmento da vida amorosa. A partir disso, a gente vai destrinchar o que a gente quer para cada um desses setores da nossa vida. E dessa forma, a gente consegue estruturar e organizar na nossa cabeça muito melhor o que a gente deseja. Então, vamos começar com o que é mais importante. Vida profissional.
Ah, vida amorosa.
Não. Vida profissional. Vamos ganhar money, 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 money. Vou mandar algumas perguntinhas pra vocês definirem o que é que vocês querem no mapa dos sonhos de vocês. Pra começo de conversa, sempre escreva no presente, como se as coisas já estivessem acontecendo, porque é assim que a lei da atração funciona. É tipo, tem que considerar um negócio já sendo real. E também, nunca escreva palavras no negativo. Ou seja, não, nunca, jamais. Não escreva esse tipo de coisa. Sempre escreva no positivo e no presente. A primeira coisa da vida profissional é, se você já tiver num local, um emprego que você gosta, tranquilo. Então você já coloca.
Eu estou muito feliz trabalhando na empresa tal.
Agora, se você não tá, já pensa assim.
Ai, o que é que eu quero? Qual empresa eu quero trabalhar?
Então vamos supor.
Eu estou muito realizado trabalhando na Coca-Cola. Com o meu salário de 10 mil reais.
E já vai escrevendo isso e escreve à mão. tá? Não pode ser em celularzinho, não. Escreve à mão, pra já você ficar lendo isso em voz alta. Além do salário e do local que você trabalha, eu acho muito legal a gente também colocar mestrados, cursos e pós, por exemplo.
Ah, eu estou realizado fazendo o meu trabalho de pós na faculdade, tal, tal, tal.
O quanto mais específico você for, melhor. O terceiro ponto pode ser o cargo.
Eu estou realizado sendo coordenador da empresa tal, analista sênior da empresa tal.
Você já colocou antes. Então, sempre deixando bem específico, colocando com cargo.
Eu estou realizado,
se você for médica,
trabalhando no hospital Sírio-Libanês, como médico, dermatologista, blá, blá, blá.
Deixa bem detalhado. Outro que eu também gosto é status e validações dentro da vida profissional. E o que são os status e validações? É basicamente, assim, medalhas, prêmios que você pode ganhar, viagens que você possa fazer por conta da empresa. Quando eu fui pra Paris com a La Roche-Posay, eu tinha muito emanado isso. Eu tinha colocado na minha lista de sonhos.
Eu estou indo com a La Roche-Posay para Paris apresentar um trabalho, blá, 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 blá.
Eu escrevi isso e, de fato, isso daí aconteceu na minha vida. Então, seja bem específica com as viagens que você quer fazer, com os títulos que você quer receber, com as medalhas que você quer ganhar, com os trabalhos, tudo sendo bem assim, detalhista realmente. E aí, a segunda dica que eu vou dar é, escreve uma camada, um setor por vez. Acabou a vida profissional, viu que não tem nada mais que você quer colocar? Aí você passa pra vida financeira. Não começa, tipo assim, pulando de um pra outro. Então, se você preferir, você pode até fazer um rascunho e aí depois você começa a colocar na folha de papel mesmo. Aí vamos lá, né? Você acabou aqui de escrever a sua vida profissional. Você vai puxar outra setinha e começar a escrever a da vida financeira. A vida financeira você pode pensar que é muito de igual com a vida profissional, mas não é tanto, assim. Na vida profissional a gente vai colocar salário que a gente quer receber. Na vida financeira a gente vai colocar controle. Por exemplo, se você é uma pessoa que gasta muito, você vai colocar:
eu estou muito feliz que agora eu sei controlar os meus gastos.
Não coloca assim:
eu estou feliz que eu não estou gastando.
Não, coloca:
eu estou feliz que eu estou controlando os meus gastos. Eu estou feliz que eu consegui juntar o dinheiro tal para comprar não sei o que, para comprar a minha casa.
Então, você vai colocar, eu normalmente divido em três a vida financeira. Quanto você deseja juntar? Para o que você quer gastar esse dinheiro? Ou se você deseja empreender? E quais bens você quer comprar com o dinheiro que ou você juntou, ou você aplicou, ou você aprendeu algo novo? Agora vamos começar o vida saudável. No vida saudável, você vai colocar tudo que você quer para sua vida como um todo. Às vezes você tá passando por um momento como foi o meu caso, assim, sei lá, eu tava com câncer. Então, coloca:
eu estou feliz que agora estou curada.
Não coloca nunca o nome da doença. Eu acho que doença sempre puxa doença. Então, eu acho que eu coloquei na minha época, assim:
eu estou feliz que eu estou curada e realizando todos os meus sonhos.
Não coloca, tipo:
ah, estou feliz que eu estou curada do câncer.
Não precisa colocar o nome da doença. Sempre coloca num sentido positivo como um todo. Também puxa na vida saudável, assim, desejos que você quer colocar de novos obstáculos que você quer realizar. Ah, eu quero ano que vem, por exemplo, começar a correr, então vou botar:
eu estou realizada que completei a meia maratona. Eu estou contente que agora comecei na minha aula de boxe. Eu estou feliz que eu perdi 3 quilos e por isso estou mais saudável.
Sempre coloca coisas na sua vida saudável no positivo e nunca puxando através de doenças ou coisas que possam deturpar a sua saúde. Por exemplo, se você é uma pessoa que, sei lá, tem algum distúrbio alimentar, seja generosa com você nesse momento e coloque:
eu estou feliz que agora estou me alimentando melhor.
Não coloque, sei lá:
estou feliz que não estou mais com bulimia.
Não bota nesse sentido. Coloca sempre no positivo:
estou me alimentando melhor, estou realizada com a minha saúde, estou com ótimos exames.
Sempre nesse positivo. Já a vida pessoal, ela tem muitas camadas, por isso que eu deixo ela um pouquinho mais pro final, porque é muita coisa pra você colocar. Eu divido a vida pessoal em amizades, família, viagens, conquistas pessoais, terapia e fé. Viagens, muito claro, né? Você vai colocar, sei lá:
eu estou feliz estando em Paris em maio.
Coloca até a data, minha filha. Quanto mais específica você for, melhor. É muito bom a gente definir muito bem o que é que a gente quer nesse sentido de lugar, de onde a gente vai ficar e tudo isso. Amizades, é claro, por exemplo, se você for uma pessoa que está passando por um momento que não tá aqui um bom círculo de amizades, eu acho que você pode emanar falando assim:
estou contente que agora o meu grupo de amigas são de meninas muito legais. legais, companheiras e pipipi papapó.
Coloca sempre detalhadinho de novo. Família, claro, acho que você pode colocar. Se você se sente um pouco ausente na sua família, você pode botar.
Estou feliz que agora estou indo visitar mais a minha família. Estou tendo ótimos almoços.
Se você for uma pessoa que tiver uma relação ruim, sei lá, com seu pai e com sua mãe, é uma coisa que você pretende melhorar no próximo ano, você pode colocar.
Sou muito grato por agora estar tendo uma ótima relação com meus pais.
Conquistas pessoais sempre vão no sentido de diminuir o álcool, diminuir o consumo de doces, ou então começar a fazer terapia, ler mais livros. Tudo isso são de conquistas pessoais. Então, se você é uma pessoa que lê pouco, você pode colocar.
Acabei de terminar o meu quarto livro do ano. Já estou indo para o próximo livro. Estou feliz que agora estou lendo mais.
Sempre coloca no presente. De novo falando, é bom ser repetitiva para vocês não colocarem assim.
Ah, e agora irei ler.
Não, estou lendo. E sobre fé, é uma coisa que eu acredito muito que a fé ajuda demais na nossa vida, assim, pessoal, profissional e tudo isso. Mas tem quem seja ateu, então acho que você pode pular, caso você não seja uma pessoa de fé, mas se você for uma pessoa que deseja ter mais a fé na sua vida, fé, gente, não necessariamente tem a ver só com religião. Fé tem muito a ver com o que você acredita e com o que você também transborda pra outras pessoas. Eu lembro que no meu 2020, uma das coisas que eu coloquei no meu mapa dos sonhos foi continuar com as campanhas de doações de cadastro de medula. Então foi uma coisa que eu coloquei.
Estou feliz que agora estou conseguindo fazer as minhas campanhas de cadastro de medula presencial.
Pra mim foi muito importante colocar isso. Então isso daí também tem muito a ver com fé, com conquistas pessoais e com sua vida pessoal que engloba um todo. Agora vamos para a queridinha da galera que vocês ficam malucas. Vida amorosa. Por que eu coloquei vida amorosa no final? Porque eu acho que você precisa ter sua vida muito bem estabelecida depois de você adicionar outra dentro do seu universo. Para a vida amorosa, eu divido normalmente em três tópicos. Se você for solteira, a primeira coisa que você vai fazer é definir muito bem essa pessoa com características físicas e também de personalidade.
Ah, quero fulano de tal.
Não, você não pode colocar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Lei da atração, você não pode tirar o livre-arbítrio de ninguém.
Ah, estou ficando com o fulano, quero que ele dê certo.
Não coloque o nome do fulano aqui, até porque você pode se prender a isso por causa da energia. Você pode descrever fulano, mas você não pode nunca colocar o nome dele. Então, não coloque o nome de ninguém. Se você quiser muito a pessoa, você descreve ela. Então, definir características e personalidade é muito importante.
Eu estou feliz com o meu namorado. Uma pessoa alta, tanto assim, que tem tatuagem tal, moreno, com um cabelinho raspadinho aqui.
Enfim, detalhe o máximo que você puder.
Que me trata muito bem, que é muito cavalheiro.
Às vezes você for uma pessoa pisca que gosta de definir até a profissão do outro, aí você coloca assim, o quanto mais detalhado, melhor. Mas eu acho importante também a gente deixar aqui um pouquinho pro universo agir em cima da gente. Uma vez eu deixei tão detalhado, minuciosamente, que eu passei um ano inteiro sem beijar ninguém, porque não apareceu essa pessoa pra mim. Se você tá namorando ou casada, eu acho que pro segundo ponto você pode colocar coisas que você deseja que melhore na relação a dois. Então, por exemplo, se você tá muito feliz no seu namoro, mas você acha que falta alguma coisa dentro desse relacionamento, aí você pode colocar.
Eu estou feliz que fulano agora lava a louça.
Se te incomoda, tu pode botar isso. Bota! Que vai que o universo entende, ou então ele pega lá, olha e diz assim...
Pô, ela tá querendo que eu lave a louça.
Se é um desejo seu, sei lá, você tá namorando, quer morar com seu parceiro no ano que vem, você pode colocar.
Eu e fulano estamos felizes que agora nós conseguimos alugar o nosso apartamento no lugar tal, bairro tal, pagando o valor de tal.
Coloque bem detalhadinho isso, você pode botar. O negócio da lei da atração não funciona tipo do livre-arbítrio quando você não tá com a pessoa. Quando você já tá com a pessoa, eu compreendo como se tá comigo, tá comigo. O universo vai ter que entender. Enquanto não tá comigo, ainda não tá. Eu sou assim, mas eu acho que tem gente que vai dizer que não pode. Aí você tem que saber qual guru você quer seguir. O meu guru, que é fonte de voz na minha cabeça, eu compreendo. Se eu já tô com a pessoa do papel assinado, já tá comigo. Se você deseja ter filhos, você pode colocar também.
Tô feliz que peguei o teste de gravidez e deu positivo. Desejo que seja uma gravidez saudável.
Deixando lá, tipo, visualiza eu pegando o teste de gravidez. Eu não.
Eu não, hein, universo?
Eu não, que gravidez na adolescência é pesado. Mas vocês, tá? Visualiza você abrindo o teste de gravidez e vendo positivo. E por último, mas não menos importante, pois é muito importante, veja também o que você precisa melhorar dentro do seu aspecto pessoal e amoroso. Se você é uma pessoa muito ciumenta, não espere só que o outro compreenda os seus ciúmes. Tente melhorar isso em você, então coloque.
Estou feliz que agora estou me tratando e sou uma pessoa bem menos ciumenta.
Coloca isso, pra você também levar a sua parcelinha, né, de melhoria pra vida. Agora agora você terminou o seu mapa dos sonhos bem detalhadinho com tudo que você escreveu, você vai guardar ele em um lugar que você tenha fácil acesso e vez ou outra você vai pegar ele pra ler, é muito importante. Mas baseado no seu mapa dos sonhos, por isso que é muito importante você primeiro fazer o seu mapa dos sonhos pra depois você fazer o seu mural dos sonhos. Você vai fazer o seu mural dos sonhos, que nada mais é do que tudo isso, só que de forma visual. Então, você vai pegar assim,
eu quero trabalhar na empresa Coca-Cola.
Você vai pegar uma fotinha da Coca-Cola e vai salvar no seu celular.
Você vai pegar uma foto de um cara, tipo, uma foto de casal no Pinterest, não você, tipo, uma foto de casal no Pinterest e vai salvar. Vai pegar uma foto de uma meia maratona, uma pessoa correndo a meia maratona e vai salvar.
Depois que você salvar tudo isso, você vai fazer essa colagem. Pode fazer no aplicativo do Instagram mesmo, gente, nos stories. Você vai colocando assim as fotinhas e vai colocando de forma bem harmônica, que englobe tudo aquilo que é o que você mais deseja e mais visualiza pro seu mural do sonho de 2024. Depois você vai salvar isso e aí você tem duas opções. Ou você vai colocar como? Plano de bloqueio da tela do seu celular.
Então não vai ter como. Você vai olhar isso daí o tempo inteiro.
Ou você vai imprimir e colocar no seu espelho ou dentro do seu armário. Em algum lugar que você consiga ficar enxergando e você visualize isso todos os dias. É muito importante que você visualize isso todos os dias. Todo mundo que acredita em lei da atração, em várias vezes que eu já li e já pesquisei desses gurus, todos eles falam que é muito importante o nosso cérebro ser titubeado e ele acreditar que essas coisas estão acontecendo. Então, se você olha a fotinha ali de Nova York todo dia, além de te dar um gás de que você, porque a lei da atração é isso, você também vai querer isso pra sua vida. Então, todo dia quando você acordar, pegar no seu celular e pensar em botar na soneca e não ir trabalhar, tu vai ver a fotinha dali da Empire State, vai dizer,
preciso trabalhar pra ganhar meu dinheiro e pagar essa viagem.
Porque eu deitado aqui só olhando pro meu celular não vai funcionar. Então, a lei da atração, além dela ser uma coisa muito visual de você correr atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos, também te faz ficar o tempo todo em contato real com isso. Então, o tempo todo você tá enxergando, o tempo todo você tá tendo esse acesso.
Por isso que a lei da atração ela funciona. Porque basicamente, não é que...
Ai, só ficar olhando as coisas vai me fazer chegar lá.
Olhar as coisas vai te dar desejo de lutar mais para chegar aonde você quer chegar.
É fé, gente. E fé é uma coisa que ninguém te tira. Força de vontade é algo que ninguém destrói. Porque quando você quer, as coisas acontecem pra você. Porque basicamente você vai lutar com unhas e dentes pra fazer isso se tornar realidade.
Eu sei que 2023 foi um ano muito conturbado pra todo mundo.
Eu sei também, principalmente, que a gente tá vivendo uma fase, a galera de 28 anos, do retorno de Saturno. Tá tudo confuso pra todo mundo.
A vida não tá fácil, o mundo não tá fácil.
Mas o que eu desejo pra 2024, mais do que nunca, é que a gente não apenas realize os nossos sonhos, mas a gente entra em contato com o que a gente realmente quer e não com o que o mundo espera de nós. Porque quando a gente tem fé e a gente entende o que é bom pra nós, a gente não fica buscando coisa em lugar errado. Espero que vocês tenham gostado desse convite a vocês a fazerem o mapa e o mural dos sonhos de vocês. Vou dar dicas de alguns livros que me ajudaram muito e tem em audiobook, inclusive, pra vocês escutarem pelo Spotify, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se.
É um livro muito clichê, mas é um livro muito essencial, principalmente quando a gente tá passando por um momento que a gente tá um pouco desacreditado no mundo da vida e do que a gente tá querendo.
Esses livros de coaches, eles nada mais falam do que o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito.
Vejo vocês em 2024. Espero que a gente esteja com um ano de muita saúde, muita prosperidade e apenas coisas boas e fantásticas pra nossa evolução pessoal, espiritual e de tudo.
E que a gente se encontra ano que vem, que vocês estejam sempre comigo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você tá assistindo pelo YouTube, clicar em 5 estrelas se você tá assistindo pelo Spotify, e eu coloquei aqui também, se você for uma meta que você quer pra 2024 ler mais, coloquei o link de todos os meus livros pra vocês acessarem. Um beijo, mulher, e homem também.